Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Ó, Pernambuco registrou ontem, no domingo, um caso de infecção por mucormicose, uma infecção popularmente conhecida como fungo negro, em uma paciente diagnosticada com uma Covid-19. A ocorrência, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, foi notificada pelo Hospital Universitário Oswaldo Cruz em uma paciente de 59 anos, moradora de Casinha, no Agreste do Estado. A paciente teve o quadro de coronavírus confirmado em março, em seguida desenvolveu pneumonia bacteriana. A infecção por mucormicose foi confirmada por meio de exame histopatológico. Para saber detalhes dessa infecção, a gente tem que conversar com o Papa, né? Essa doença chamada fungo negro, nós vamos conversar com o infectologista, doutor Felipe Prohasca, do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Meu doutor, bom dia!
Bom dia, Jota, tudo bem?
Poxa, tá, é bom. Eu tô feliz de estar falando com o VMC. Tudo bem?
Tudo bem, que bom ter essa oportunidade da gente poder conversar um pouco.
Não é mesmo, meu velho. Então vamos embora. Quer dizer que apareceu agora esse tal fungo negro que muita gente desconhecia, né, doutor?
Pois é, é um velho conhecido nosso, Jota. A gente já trabalha com mucormicose por causa do transplante de medula, por causa dos pacientes imunossuprimidos que fazem tratamento oncológico, os pacientes com HIV. Não é um fungo novo. Também não é um fungo tão comum, mas todo ano a gente vê. Então, tem relação também muito grande com quem é diabético e que mexe com terra, né? Quem tem muita manipulação de terra, porque é um fungo que vive no solo. Então, se você manipula muito terra e a diabetes é descontrolada, é um dos motivos para você desenvolver esse fungo.
Agora, esse quadro, esse fungo negro, foi identificado também com pessoas que contraíram ou foram contaminadas com o Covid-19, não é isso?
É porque na Covid-19 acontece duas coisas. Uma delas é a imunidade da pessoa diminuir por causa da infecção viral. Mas o que tem acontecido, na verdade, é o uso abusivo de corticoide. Tem muita gente fazendo corticoide por conta própria, utilizando doses muito altas de corticoide. E o corticoide aumenta a glicose e serve como fermento para o fungo. Então, corticoide aumenta a frequência do fungo e uma das consequências do corticoide, que é aumentar a glicose, também aumenta o surgimento desse fungo.
Meu Deus do céu. E é uma coisa que, se não for tratada, doutor, a tempo, quais as consequências?
Ah, é uma doença muito grave. É uma doença que tem uma capacidade agressiva local muito grande. Então, não é somente fazer medicação, não. Você tem que fazer medicação e também tem que debridar, que é fazer o procedimento cirúrgico para ir retirando o máximo de fungo possível.
Meu Deus do céu. Quer dizer, a coisa, se não parar a tempo com o tratamento, obviamente, a pessoa pode chegar a perder um dos membros, uma perna, até chegar ao óbito, doutor?
Pode sim. É um fungo que, se você não tratar, você vai, não tem como sobreviver. Você tem que tratar de imediato. Quanto mais precoce o tratamento, melhor é a resposta, né? Mas tem que ter tratamento.
Agora, esse negócio de mardita, que o povo costuma chamar de mardita, é aquele ferimento na perna, é isso, é, doutor?
Não, ele funciona da seguinte forma, ele tem que ter uma porta de entrada. A porta de entrada mais comum dele é o nariz e a boca. Né, são as portas de entrada mais comuns desse fungo. E ele pode expandir também para o pulmão. Então, ele geralmente entra pela boca e pelo nariz. E aí ele pode se desenvolver em esôfago, em pulmão, em qualquer lugar do caminho que você tem para dentro de si, mas usando essas duas portas de entrada. E o nome, ele, apesar de que ele não é um fungo negro, que existem os fungos melanizados, mas ele ficou conhecido como fungo negro por causa da sua consequência, que é a necrose, é o tecido morto. E aí, como fica escurecida a lesão, ele ganhou fama como fungo negro.
Meu Jesus do céu, cruz credo, é cada coisa que vem acontecendo, tá? E muita gente ainda relaxa, não é? E espera que o tempo se encarregue de resolver o problema, tá? Isso não é boa coisa, não. E não se tem ideia do número de pessoas que estejam contaminadas com esse fungo, né, doutor, também?
É, porque é difícil de dar o diagnóstico, né, Jota? Tem que ter, a pessoa tem que ter um conhecimento muito amplo. Imagina, nós temos, eu trabalho com ambulatório de micologia e vejo 3 casos por ano, e muita gente vai ter um caso que vai ver na vida, né? Sim. Ou então já viu e não soube identificar. Não é tão frequente, então acaba sendo difícil de você ter essa capacidade de dar o diagnóstico.
Pois é. Eu estava hoje no meu comentário falando de uma preocupação bíblica que fala sobre o que a Bíblia diz, né? Os fins estão próximos, né? Porque já tivemos tantas coisas ruins no mundo, pandemias e mais pandemias, etc. Só que naquela época, como eu falei, as coisas eram muito difíceis, o número de mortes eram bem maiores, etc. Hoje, com o avanço da ciência, o avanço científico, né? O número de óbitos é alarmante, a gente sabe disso, mas as chances da pessoa também se cuidar são muitas, não é verdade, doutor? Então, o negócio dar as costas para o problema e aos primeiros sintomas procurar logo um médico, não é isso, doutor?
É, você não pode ignorar, né, o problema e deixar ele crescer dentro de si, né? Tem que ter um enfrentamento em tudo, né? Isso aí a gente sabe, até com relação à Covid também, com relação à chikungunya, dengue. A gente já discutiu muitas doenças, assim, que você fica guardando aquilo ali, quando chega nas últimas, né? E você precisa, só que atualmente, toda essa situação do sistema de saúde, né, sobrecarregado pelas arboviroses e pela Covid-19, tem sido um grande desafio, né? Para dar tanto o suporte básico como também o diagnóstico.
É, com relação à arbovirose, a chikungunya, por exemplo, o número de pessoas que está passando por esse vexame é muito grande. Porque o povo fica com as pernas inchadas. Meu irmão, por exemplo, os netos dele também, eu conheço muitas pessoas aqui na comunidade com esse tipo de problema, e já foram até socorridas por causa da chikungunya, tá bom? Porque o meu irmão, por exemplo, é duro na queda, mas tá lá, a perna inchada, onde tá, mas Inácio, rapaz, sei lá, rapaz, as juntas, o Marcelo já teve esse tipo de coisa, não foi, chikungunya? É uma desgraça, né?
Até hoje, brother.
Ave Maria, né? E aí, cada dia vai surgindo uma coisa nova. Embora esse fungo negro não é novo, tá bom? Para quem nunca... Que realmente ataca pessoas, principalmente pessoas que trabalham com a terra, lá no interior do estado. Não é verdade, doutor?
Pois é. E como é uma doença negligenciada, né? Porque, infelizmente, falta o conhecimento e aí numa situação dessa com a Covid, a gente tem que levantar essa situação, mostrar que essa doença existe, porque o tratamento é um tratamento caro, mas que é disponível pelo SUS.
Ô, doutor, veja bem, eu tenho muito respeito pelo seu trabalho e eu costumo dizer aqui mesmo no programa, o que o doutor Felipe Prohaska fala, para mim é bíblico, ou seja... Para mim, é um motivo a mais para poder acreditar que ele está no caminho certo. Aí eu pergunto ao senhor, o senhor acredita que nós estamos no caminho certo com essa vacinação, doutor? Eu já tomei as duas.
Olha, eu agradeço até pelas palavras. Eu acho o seguinte, a gente queria estar vacinado ontem, mas só vai estar vacinado depois de amanhã. E o Brasil tem uma capacidade de vacinação espetacular. E o que tem problema hoje é com relação à falta da matéria-prima e de disponibilidade da vacina para distribuição. Certo. Mas durante o final de semana eu fiquei muito triste, porque chegou o período de muitas pessoas tomarem a segunda dose e 55% das pessoas compareceram.
Ah, tá vendo só? Então, negligenciar um trabalho científico, tá certo? Com aquela mania ridícula política de sempre apontar defeitos nos outros, as consequências não serão muito agradáveis, não é isso, doutor?
Pois é, porque não adianta somente ir atrás de vacina e buscar. Você não pode se negar também. Você toma uma dose e acha que está tudo certo. A gente hoje em dia já discute uma terceira dose para poder adquirir a imunidade completa. E você já está fugindo da segunda dose, é fazer parte da negação.
Aí é danado. Agora, existem algumas participações nas redes sociais de pseudos doutores, que eu sou tampa de cruxa, eu faço isso, aquilo, outro, bebê, olha, essa vacina, não sei o que lá vai, você só tem 28% de probabilidade de criar como é que se diz? Aquele negócio que combate...
Imunidade, né?
Pronto, sei lá. Então, nesse caso, eu fico arretado, tá entendendo? Porque eu acho que a Polícia Federal deveria verificar de onde parte essas publicações, essas postagens, porque isso faz uma confusão tão grande na cabeça do povo, meu doutor, que o senhor não pode imaginar.
Pois é, a gente vive o conflito das fake news vindo de todos os lados, né? Mas o importante... é buscar nos órgãos de imprensa sério a informação correta.
Se você recorda que a gente conversou sobre essa questão de vacina, eu digo, doutor, o caminho é esse? É, vamos embora, vamos pedir a Deus para que essas vacinas cheguem logo. E quando elas chegaram, eu fiz um comentário, citei seu nome, tomei já as duas porque eu já sou velho, Nenel também. Não, Nenel é boy. É novinho ainda, né?
Estou esperando estou esperando a segunda dose.
Pois é, então eu incentivando, vamos lá, vamos tomar a vacina, a gente tem que acreditar, existem pessoas sérias trabalhando nisso, não é? Vamos deixar de lado essa questão política, pelo amor de Deus, isso é frescura, deixa os cientistas trabalharem, tá entendendo como é que é? Pronto, mas meu doutor, foi bom conversar com o OMC sobre o fungo negro. Nesse caso, quem estiver achando alguma coisa, olhou pro pé e vê uma coisa meia escura, sei lá, quais são as características dos sintomas, meu doutor?
Ah, principal sintoma são lesões grandes na boca, no nariz e na orofaringe. Né? Lesões grandes e enegrecidas. E esse é o principal fator de risco, principalmente se você é um diabético descontrolado, principalmente se você fica manipulando terra com frequência.
Então tá bom.
É o nível de contágio.
O contágio é muito baixo, você não transmite de pessoa para pessoa, tá? Você só transmite com contato direto com o fungo no ambiente. E tem que inocular muita quantidade para poder desenvolver a doença. Mas não há transmissão de pessoa para pessoa.
Então não é caso como a esporotricose, não, né? Porque
que
vai para a pele, né?
Pelo gato e tudo, e tem uma contaminação frequente. Não, não, é bem diferente.
Bem diferente.
Bem diferente. Então tá bom. Bom, eu quero agradecer ao doutor Felipe Prohaska, infectologista do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, a gentileza de participar do programa. Meu velho, muito obrigado. E Deus o abençoe, tá bom?
Eu que agradeço, Jota. Muito bom estar aqui.
Tá bom. Que maravilha.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.